Amém. Quantos estão se sentindo bem? É, depois da palavra do Cristo, eu senti vontade de ajoelhar e ficar em silêncio uns 5 minutos para deixar essa responsabilidade, essa fraqueza tomar conta do nosso ser. Mas, às vezes, não temos, sim, oportunidade, mas vai surgir as oportunidades certas, né? Mas quantos estão aqui querendo algo mais do que só uma nova teoria na sua mente? Quantos querem alguma coisa mais prática para suas vidas? Quantos estão precisando de alguma coisa realmente que funciona aqui? Então, o nosso desejo aqui é que Deus mude vidas aqui, né? Deus mude vidas mesmo permanentemente, que você possa olhar para trás e ver que houve algo que aconteceu aqui que mudou a sua vida mesmo. Pode ser uma palavra, pode ser qualquer coisa, desde que seja de Deus, desde que seja algo que veio de Deus. Realmente, a gente nunca sabe antes o que que realmente vai mudar, né? Uma das coisas grandes das nossas vidas é depois que a gente olha para trás, a gente vê que realmente mudou mesmo. Então, eu creio que o Espírito Santo está aqui presente. Esse coral masculino é maravilhoso. Não é? Dá vontade de ficar cantando o tempo todo, não é? Muito, muito bom. Abre suas Bíblias comigo, então, em Provérbios 25, versículo 28. Provérbios 25, versículo 28. É um versículo bem curto. Diz o seguinte: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Que outra tradução que tem, se eu falo diferente? Não pode se conter, não tem domínio próprio. Assim como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito, não pode se conter ou não tem domínio próprio. O título de nossa palestra é Tapando as Brechas nos Muros. Tem uma coisa que é muito interessante. É você estudar Gênesis e Apocalipse para ver o que que muda, o que que é que todo esse trajeto da história que nós ainda estamos no meio dele, o que que é que vai acontecer de diferente, o que que não tinha no início e vai ter no fim. Toda essa história vai produzir o quê? E você pode ver várias coisas, mas uma coisa que nós queremos focar hoje é a questão dos muros. O Jardim do Éden é um lugar maravilhoso, lindo, bonito, criado por Deus. Deus não poderia criar uma coisa ruim, criou coisa boa, mas tinha um defeito, e esse defeito, ele era um defeito calculado, Deus sabia o que ia acontecer, deixou, mas é um defeito que não vai ter no jardim que tem no fim, no Apocalipse. O jardim do Éden não tinha muros. Quando não tem muros, pode entrar e sair à vontade. Quem quiser, entra e sai. E a serpente entrou. E o pecado entrou e nós temos a história da humanidade. E eu queria que você só virasse para o Apocalipse para ver como que é enfatizado a visão do fim, como é importante a visão que João teve de como vai ser a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 1, ele diz: Vi um novo céu, uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como a noiva ataviada para seu noivo. Daí fala sobre a habitação de Deus com os homens, o tabernáculo de Deus com os homens e tal. Aí o versículo 9. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das sete últimas pragas e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Então, essa cidade que descia do céu. Ele fala no primeiro versículo que é adereçada como noiva, e aqui ele diz que brilhava, a cidade brilhava, tinha a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse uma gema, né? Uma coisa assim, com muitas faces, assim, muito lindo, muito bonito. Mas o que que ele descreve dessa beleza toda? Os muros. Então, o que realmente trazia essa beleza da cidade eram os muros, e olha que muros! Tinha um grande e alto muro. Isso é na vida eterna, tem muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Daí ele fala sobre cada porta. Aí ele volta a falar sobre os muros, 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Aí fala que a cidade era quadrangular, seu comprimento igual à sua largura, blá blá blá, mediu, versículo 17. Também mediu o seu muro. Ele está impressionado com o muro, tá vendo? Ele volta e fala sobre o muro. A gente canta muito sobre as ruas de ouro, né? Mas se for ver o quanto que fala, ele não fala muito sobre rua de ouro, ele fala sobre muros. Muros que têm 12 fundamentos e 12 portas. Então o negócio da cidade são os muros. Aí ele fala, o muro era construído de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas, o primeiro fundamento, e vai, falando sobre cada fundamento. Depois, 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola. Não tinha santuário, então todos os santuários que a gente via na Bíblia toda, aqui não tem mais. Deus é o santuário, mas o muro tem. Deus não é o muro. Deus é o santuário, mas o muro tem. E não precisa de sol, porque Deus é o sol, as nações andarão, as suas portas não se fecharão, de dia e noite ali não haverá, ela trará a glória a uma das nações. Versículo 27. Olha a razão do muro, tá? A razão do muro. Não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente o que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a garantia de que a história não vai se repetir. Nós vamos ter uma vida eterna, mas depois o diabo vem com outra coisa, ou outro ser que não é o diabo cai e vai ter outra história. Não, nós temos a garantia que nunca mais vai acontecer, porque tem vacina. Essa doença não pega mais. E a vacina é o muro. Não tem jeito. Nela não entrará. Tem supervisão sobre o que entra, o que não entra. Fora ficarão todos os impuros, todos que estão, ficarão fora. A cidade só tem acesso àquilo que é puro, àquilo que é escrito no livro do Cordeiro, então tem garantia de uma eternidade em paz, uma vitória, coisas maravilhosas. Glória a Deus. Agora, vira comigo para Neemias, tem uma mensagem muito forte sobre os muros. O capítulo 1 de Neemias, Neemias era copeiro do rei de um dos maiores impérios, Império da Pérsia, e ele sabia que Jerusalém estava em maus lençóis, mas muitos anos, mas ele estava lá na Pérsia, estava lá servindo o rei e tal. E aí um parente dele veio e contou como é que estava a cidade. E o que mais marcou ele foi, ó, tá tudo em ruínas, tá igual aquele versículo de Provérbios, tá derrubado e é uma vergonha, é um opróbrio, só tem gente catando lixo, só tem, não tem nada. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entende é que sem muros não tem honra, não tem dignidade, não tem respeito. Esse é o negócio. Entra e sai à vontade. Não adianta a pessoa ser boazinha, que daqui um pouquinho você não pode confiar nela, não tem defesa, não tem garantia, não tem segurança, tá? Você não tem segurança. Então ele fala que a pessoa que não tem controle de si mesma é uma pessoa como uma cidade derrubada, sem muros. Ela não é confiável e ela não tem respeito e ela não tem nada. E aí Neemias chorou, ficou triste, orou, o rei olhou para ele e falou: "Puxa, o que está triste?" Ele falou: "Como não haveria de estar triste se a cidade dos meus pais está com os muros derrubados, está com vergonha, está com opróbrio, está uma coisa." E aí o rei permitiu que ele voltasse para lá. E aqui, só lendo alguns versículos aqui de Neemias 4. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria, dizendo: "Que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas?" Ora, estava ao lado dele Tobias, o amonita, que disse: "Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois somos tão desprezados. Faze recair o opróbrio deles sobre as suas cabeças e faz com que eles sejam um despojo, uma terra de cativeiro." Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se completou até metade da sua altura, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a fechar, iraram-se sobre modo, e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. E aí, a história é longa, tem várias coisas interessantes, boas para se ver aqui, mas o importante é você ver: o inimigo não gosta que se levante os muros. Por quê? Porque ele vai ficar de fora. Esse é o motivo. E a primeira foi assim: iraram-se muito. E o que fizeram? Zombaram. Primeira coisa é zombar. Isso aí nunca vai ser de nada. 20 anos ele está em dívida, ele nunca vai sair da dívida. Não, ele tem problema de ira. Não, ele tem problema de imoralidade lasciva. Ele vence pornografia por uns 2, 3 anos, mas depois ele volta. Então, assim, a primeira reação do diabo é zombar. Ih, uma raposa subindo aí derruba. Esses fracos judeus vão levantar em um dia. Imagina! Não, não tem. Eles ficam zombando. Mas quando começa a levantar pela metade, e na verdade não só pela metade, começa a fechar as brechas, aí eles param de zombar. E aí eles começam a guerrear contra. Então, e você pode olhar uma lista de quem é contra, é só quem vai ficar de fora, né? Então, assim, é um processo esse negócio de construir os muros, é um processo de fechar as brechas, e é a obra que Deus está mais interessado em fazer nesses dias. E graças a Deus, por vocês que estão reunidos aqui um dia todo de sábado para saber como fechar as brechas. Amém? Como podemos fechar as brechas? Porque se nós ouvimos, se o diabo ataca os pais, ele consegue muito mais eficiente destruir a família do que se ele atacar outros. Mas se Deus consegue construir os pais, ele consegue manter a família muito mais do que qualquer outro, né? Então a luta é por homens de valor que vão ser pais e maridos e valentes na obra de Deus. Mas se tiverem brechas, podem ser fortes, podem ser valorosos, mas é só entrar alguma coisa por aquela brecha e derruba qualquer dom, qualquer ministério, qualquer família, ele aproveita a brecha. Então nós precisamos aprender a fechar as brechas para que realmente a cidade seja protegida e a família seja protegida e a obra de Deus possa ir em frente. Amém? Esse aqui é uma das, não é a primeira edição, tem uma primeira edição bem diferente. A Patrola já foi publicada em vários formatos, né? Sempre de várias formas. Quantos já leram a Patrola de Deus? Levanta a mão, quem já leu? Pouquíssimos. Meu Deus do céu, vocês estão precisando, gente. Ele falou, o autor aqui, que quem não leu A Vida Cristã Normal de Watchman Nee é analfabeto. Mas ele que deu essa mensagem. Então eu posso falar, quem não leu isso aqui é analfabeto. No Brasil, esse aqui tem rodado o país quantos anos? Quando foi? Foi 82? Tem quase 40 anos, né? Não, foi 80, foi 76, foi mais. É. Bom, eu já tive pais, filhos chegando à mesa e vendo esse livro, falando assim, esse livro foi o motivo que eu entrei no ministério. Esse livro revolucionou minha vida. Esse aqui não era livro, esse aqui era fitas de uma mensagem do Bob Mumford. É a síntese daquilo que ele falou e falou por muitos anos. É uma mensagem de Deus direta para os nossos corações. A síntese é: você acha que o diabo está atacando você? Não é, não. É Deus que está mandando a patrola para limpar o terreno e construir o muro dele na sua vida. Para de resistir e começa a buscar a Deus e saber por que está acontecendo essas coisas na sua vida. Essa é a mensagem. Tem pessoa que tem medo: ah, não vou levar a patrola, não, senão a patrola vem na minha vida. Não, a patrola já está indo há muito tempo, você que não está entendendo. Leva o livro que você vai entender. A patrola, ele não traz, tá? Ele não traz a patrola. Ele explica a patrola que já está passando. Patrola. Esse trator de esteira que está aqui na frente, que vem e ele conta a experiência pessoal dele. É um livro que muitos e muitos já perderam, já compraram três, quatro vezes, porque você larga no banheiro, né? Você lê até metade, aí o cara fica batendo na porta, você tem que sair, você larga no banheiro, o cara cata e leva embora, você tem que comprar outro. Esse tipo de livro. Então, só que agora ele está bem mais bonitinho aqui, ó. Está bem mais bonitinho, está bem mais chiquinho, né? Só que o conteúdo é o mesmo, e aqui infelizmente falta algumas das figurinhas que estão muito bonitinhas que tem aqui. E ele tem um capítulo aqui sobre os muros. O capítulo 4 fala sobre os muros. E ainda tem uma figurazinha do muro de muitos cristãos, né? Cheio de brechas. Então, ponto alto, o cara é dizimista, o cara é honesto, o cara lê a Bíblia. Mas tem uma brecha lascada e lascívia aqui, tem uma brecha de ira, tem uma vida familiar lamentável, o cara na igreja ora, fala, parece um anjo, chega na casa, é um demônio. É, o pastor, né, que estava pregando, a mulher chegou com o caminhão de mudança. Fala: mas que é isso? Não, tem que morar com você aqui dentro, porque aqui você é um santo, lá em casa você é terrível. Eu queria morar com ele dentro da igreja, porque dentro da igreja se ele agisse daquele jeito. Então, vai por aí. Esse livro é bem humorista, mas ao mesmo tempo ele enfia a faca. Igual aquele cirurgião que fala, né? Vai passando e vai conversando, não vai doer nada, e cá! Mas já foi também, né? Então ele fala desse versículo e ele fala que os muros representam suas defesas morais. E tem pessoas que não possuem muro de espécie alguma, e outras já têm muros. Mas, irmãos, Vamos ser bem sinceros, eu não posso entrar em muitos detalhes, depois você compra o livro, depois você lê, principalmente esse capítulo 4, ele fala sobre os muros, ele fala sobre os problemas, ele fala sobre o caso de um missionário que nunca tratou com problema de ira e acabou matando a empregada no país estrangeiro, né? Nunca tinha intenção de matar, mas a ira era algo que era uma brecha da carne, e aí dá lugar para a carne, a ira toma conta, o demônio vem e a pessoa começa a fazer coisa que ela nem nunca sonhou de fazer, ela faz porque ela perde o controle. E o que nós lemos? Se você não tem muros, você não tem controle, né? Se você tem controle, você tem muros, né? E você pode estudar a história da igreja do século passado, grandes homens e mulheres de Deus, você pode ver homens e mulheres de Deus hoje, que Deus levanta, que o cara tem uma unção para curar, tem uma unção para várias áreas e vai bem por um tempo e depois de repente cai em pecado e nunca mais se ouve falar da pessoa, sabe? Então não é que ela não tem dom, ela tem dons maravilhosos, mas tem brecha. E a brecha, o diabo entra e derruba e causa estrago. Então nós precisamos, se nós estamos orando para Deus levantar uma igreja gloriosa, uma noiva de Cristo, que essa nova Jerusalém, que desce com a glória de Deus, que brilha, que honra a Deus, nós precisamos estar orando para que os muros sejam reconstruídos, amém? Então vamos meditar um pouquinho sobre esses muros. Vamos meditar um pouquinho sobre esses muros, pensando, só refletindo juntos sobre quais são as brechas e como poderíamos trabalhar nessas brechas. Então, eu já falei que muros é sinônimo de proteção, honra, respeito, santidade, separação, governo. Então, muros representam isso. Muros representa que você não é um pedaço de terra desprotegido. Você é uma pessoa que tem proteção. Logo, você tem respeito. Uma cidade naquela época que não tinha muros, não tinha proteção. Seria um país hoje que não tivesse exército. Se o país não tem exército, ele não tem respeito. Se ele tem exército, ele tem respeito. Ele tem que ter meios de definir o que pode entrar e o que não pode entrar. Ele tem que ter controle de fronteira. Ele tem que ter controle de fronteira, ele não pode ser um lugar onde qualquer um entra qualquer hora que quiser, sem autorização. Ele tem que ser um lugar que tem controle de fronteira. Então, muros representa isso. As brechas dos muros representam lugares onde os demônios entram e saem à vontade. Tem pessoas que falam, né, o colega lá em Jundiaí, o Jamê, detesta que fala que o diabo tem, como é que fala, tem, como é que é? Direito legal, legalidade, porque ele diz que mesmo que você largar o carro aberto, não dá legalidade para o ladrão roubar, né? Mas o diabo se alimenta da carne, e se você anda na carne, e o diabo falou para Jesus, ele falou para Jesus, tudo isso é meu, e eu dou para quem eu quiser, e ele não falou, Jesus não respondeu, ele é mentiroso, Jesus falou assim, é seu, mas eu não quero, basicamente é isso, é seu, mas eu não quero, então o diabo entra na vida da pessoa, nas famílias, através de brechas. E as brechas, então, são lugares onde ele entra e sai à vontade, onde não há controle. Fortalezas da mente, fortalezas mentais, são diferentes. Elas são construções, na verdade, estruturas da mente, pensamentos, maneira de pensar, onde o diabo aloja. É pior do que brecha. Porque brecha ele entra e sai. Mas fortaleza mental, ele fica dentro de você. Então tem fortalezas mentais que são lugares onde o diabo se aloja. Então você é cristão, mas certas coisas que foram incutidas em você desde criança, ou certas coisas que você não foram tocadas, elas não foram derrubadas. E em momentos onde Deus começa a tocar o dedo na ferida, às vezes essas coisas são derrubadas. E aí é igual barato, os baratos correm, mas foi derrubado a fortaleza, não tem jeito de entrar mais. Jesus disse que se expulsar o demônio, e não encher de outra coisa, os demônios voltam piores, né? Então não adianta expulsar demônios e não derrubar as suas fortalezas. Dentro da cidade precisa derrubar as fortalezas dos demônios. Tem um livro aí, acho que você trouxe alguns, Fortaleza da Mente, escrito por um irmão lá, acho que é psicólogo, pessoa que trabalha na S8 lá em, ou trabalhou, sei lá, no S8 lá no Rio de Janeiro, e é um livro maravilhoso, muito claro, muito bíblico, muito assim importante sobre essa questão das fortalezas da mente. São estruturas de pensamentos e hábitos mentais que permitem que o diabo atua na sua vida. Agora, você derruba isso, maravilha. Mas se você tem um muro e tem brecha, ele entra e sai à vontade. Então não pode só consertar as brechas, precisa derrubar as fortalezas que existem dentro da cidade. Então, qual a primeira providência em relação aos muros que você precisa tomar? Vamos dizer uma coisa assim bem forte aqui, que é muito importante que você entenda que os muros são a revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo de tal forma que você fica perdidamente apaixonado por ele. Os muros de proteção que defendem contra a força de Satanás em qualquer área é a revelação da pessoa de Jesus Cristo de tal forma que você fica perdidamente apaixonado por ele e nada mais te toca. Então, Jesus tinha esses muros. Jesus era perdidamente apaixonado pelo Pai dele. Ele podia andar no meio de prostitutas, de pecadores, nos publicanos, nas festas, em qualquer lugar, podia deixar a mulher vir, tocar os seus pés, chorar, que ninguém acusou ele de nada errado, nem os seus piores inimigos. Não ousavam falar isso porque ia rir deles. Ia falar assim: imagina, Jesus não era assim. Então eles tinham que acusar ele de outras coisas, que ele vai derrubar o templo, levantar em 3 dias, que ele dizia que ele era filho de Deus, essas coisas eles podiam acusar. Mas acusar ele de alguma intenção impura, de jeito nenhum. E no entanto ele andava no meio desse pessoal. E as mulheres andavam com eles. Lá de Galileia ele tinha contato sempre, ele não tinha problema nenhum de andar misturado. Por quê? Porque ele tinha muros altos, intransponíveis. Ninguém tinha coragem de acusá-lo de alguma coisa errada, porque não tinha. E como ele não tinha, então ele podia andar no meio, porque ele não poderia ser atingido. Por que que na vida eterna nós nunca mais vamos voltar ao pecado? Porque nós estaremos perdidamente apaixonados por Jesus e nada, nada pode nos atrair de volta, fora disso. Então, santidade, na verdade, não é cumprir uma lista de regras, não é tentar largar coisas erradas. Santidade é ser separado para Deus, é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento. Se você ama a Deus, se você é apaixonado por Ele, nada te interessa. E aí é exatamente o que o Clésio estava falando sobre contentamento. Você tem Deus, para que você quer outra coisa? Qualquer tentação não chega nem perto do que Deus é, então não chega nem a te tentar, porque você é dele. E quando você tem, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre pessoas que não devemos conhecer a ninguém segundo a carne? Nem a Jesus segundo a carne. O que ele quer dizer com isso? Que nós não vamos nos apegar a nada ou ninguém naquele lugar mais santo do nosso coração que pertence a Deus. Significa que se alguém quer furar, se alguém quer assim criar em nós um amor, uma atração, um relacionamento que vá ignorar o relacionamento com Deus, ele está fora. Está fora. Entendeu? Então, por exemplo, você pode ter, por exemplo, vamos supor, uma mulher que é muito dada, cheia de bondade, cheia de misturar com as pessoas, cheia de amor, cheia de bondade e tal e tal. Mas se ela é santa, né, a filha do General Booth, do Exército de Salvação, ela entrava nos bares, nos lugares mais terríveis. Ela não tinha medo, ela não tinha nada, porque ela tinha paixão por Jesus. Então ninguém podia tocar nela, porque ela era de Jesus, então ela podia entrar nesses lugares. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer? Estou querendo mostrar que se a pessoa tem os muros altos, intransponíveis, significa que ela não está tentando evitar o mal, ela não está tentando não pecar, ela não está nem aí para essas coisas, porque ela está tão envolvida com Deus que não cabe mais nada. E se alguém quer chegar com gracinha, ele encontra um muro intransponível. A pessoa fala assim, aí você não entra, aí você não tem lugar, aí já tem dono, né? Eu já sou dele e você não tem chance nenhuma comigo. Então, conhecer o outro no espírito é conhecer o outro através de Jesus, através de Deus, somente por causa dele e não sem ele, entendeu? Então, se nós começamos a experimentar essa posse total de Deus, nós estaremos livres da tentação, livres das brechas, livres de qualquer problema, porque nós seremos dele. Agora, se nós ficamos lutando contra coisinhas, nós, uma hora ou outra, seremos derrubados, porque não está ocupado o lugar que deveria ser ocupado. E eu acho que Deus queria que vocês prestassem atenção no versículo que o Marcos comentou, que é Provérbios 4, 23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Tem vários outros versículos, mas acho que não dá tempo de entrar neles. Mas tem pessoas que acham que você não tem controle do seu coração. E aqui diz que sim. Em muitas outras passagens diz: cuidado com o seu coração. Vigia o seu coração. Amor não é uma força incontrolável. Amor é algo que é cultivado. Aquilo que você põe diante dos seus olhos é o que vai afetar seu coração. Então, à medida que você recebeu o Espírito Santo e tem Deus dentro de você, então você tem a chave para ter muros altos intransponíveis. Você tem essa chave. Porém, ele não é automático. Você precisa zelar do seu coração para que Jesus seja o máximo, para que ele seja o alvo, para que ele seja tudo. Amém? Então não é ler a Bíblia e orar todo dia só porque é uma obrigação, não. Sabe? Não, isso não vai resolver. É estar cultivando essa presença, essa revelação de Deus, de tal forma que essa paixão por ele vai crescendo, e à medida que vai crescendo, as outras coisas perdem sua atração, perdem seu valor, e você então passa a estar fechando as brechas, porque você já é de outro, já está ocupado, já está envolvido com ele. Amém? Agora vamos para algumas coisas mais práticas. E só para dar uma quebrazinha, fica em pé todo mundo, que o sono está baixando e o pessoal está indo pegar café, sinal de que dá uma esticada e dá uma boa abraçada no seu irmão, que aí ele assusta. Pega de vez assim. Aí já tá bom, já pode sentar. Então, vamos falar sobre exemplos de brechas, tá? Uma coisa eu acho que é muito importante entender. Se nós admitimos que somos fracos, que é o que nós ouvimos, então admita que você tem brecha. É interessante. O Marcos disse que o homem não gosta... Foi o Marcos que falou ou foi? Agora já estou me ensinando. Acho que foi. Falou que não gosta de fazer coisas que ele não tem facilidade de fazer. Foi você que falou ou não? Não, então foi você que falou. O homem não gosta de fazer coisas que ele não tem facilidade. Ele só gosta de fazer coisas em que ele brilha. Coisas que ele é ruim, ele não gosta de fazer. E isso é um grande diferencial entre o homem e a mulher. A mulher faz normalmente, tem mulher que é assim também, é lógico, fazer generalizações, mas normalmente a mulher faz qualquer coisa, não está nem aí. E o homem não, o homem afeta a hombridade dele, afeta o orgulho dele, afeta a fato de ser homem, fazer uma coisa mal feita, então ele só faz o que ele é bom de fazer. O que ele não tem facilidade de fazer, ele não faz. E por mais forte que nós sejamos, tem áreas em nossas vidas que são fraquezas. Então, ninguém está isento da necessidade de verificar o perímetro das suas fronteiras para ver como é que está. E o irmão, isso o Marcos falou mesmo, né? Que o orgulho é como mau hálito, né? A gente não percebe, mas os outros percebem. Então, se provavelmente você não sabe onde é o lugar de sua maior fraqueza, mas quem convive com você sabe. Então, nós precisamos de ajuda uns dos outros para localizar essas áreas onde nós estamos fracos, onde nós precisamos de ajuda, onde tem falhas, onde tem lugar que o diabo pode atacar. Se ele atacar aqui, 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 não tem problema nenhum, mas se atacar aqui, tem problema, entendeu? É só botar o dedo que dá problema. E, irmãos, eu vou falar a verdade, eu sou cansado de ver pastores, líderes caindo por causa de problemas insolúveis que não são resolvidos. Tem que parar isso, amém? Tem que parar. Nós temos que achar um... A primeira coisa que os exércitos, as tropas de elite, tropa Delta, SEALs, esse pessoal, que eles aprendem é proteger um ao outro. A primeira coisa que eles aprendem é proteger um ao outro. Nunca você pode ser individualista numa equipe dessa. Você tem que ser aquele que vai proteger as costas. Eles chamam de proteger as costas um do outro. Ele vira as costas, ele fica vulnerável. O outro tem que estar de olho, entendeu? Ele virou as costas, ele ficou vulnerável. O outro pode vigiar. Então, na igreja, nós precisamos criar uma cultura de proteger as costas uns dos outros. Mas para isso nós precisamos depender uns dos outros também. Mas nós vamos entrar nisso daqui um pouquinho. Vamos só citar aqui exemplos de brechas. Os exemplos práticos das brechas nos muros que podem servir de lugar onde o diabo pode entrar e nos derrubar e causar problemas, causar estragos. Eu já mencionei ira. Tem pessoas que você nem imagina, olhando aqui na reunião, que são pessoas que têm ira. Mas problema de ira é um problema sério. A pessoa perde o controle. Ela faz coisas que arrepende depois. Ela faz, então é um problema de ira. Isso é um problema, uma brecha. Orgulho. Orgulho é não aceitar correção. Se cruzou ele, se falou que fez uma coisa errada, o cara já fica macho na hora. Assim, ele não aceita que ele erra, ele não aceita que alguém chegue e fala que ele errou. Mesmo nos jogos, quando o juiz fala uma coisa, não aceita, entendeu? Então orgulho é a questão de não aceitar a correção. Tem muitos tipos de orgulho, lógico, mas um dos grandes brechas na vida da pessoa, ele pode ser bom em muitas coisas, mas quando alguém chega para ele e mostra um erro que é verdadeiro e ele não aceita, esse cara está com brecha, sério. Você não pode ouvir alguém falar que está errado, sua esposa não pode falar, seus filhos não podem falar, ninguém pode falar que está errado, que você já reage na hora. Seus amigos não podem falar, o pastor não pode falar, o líder louvor não pode falar que o cara está tocando errado, entendeu? É uma brecha violenta, diabo entra, a pessoa sai de igreja porque alguém falou que ele chegou atrasado, ele não fez a coisa certa, alguém chamou atenção, alguma coisinha, ele já perde a paz, já sai da igreja, já fica bravo, porque ele não consegue receber correção. Isso é um dos temas de Provérbios. A pessoa que não recebe correção, ela está perdida, ela não tem cura. Isso é uma doença incurável.
O único jeito de ser curado é receber correção. Se você não consegue receber correção, você pode ser desenganado espiritualmente. Então, nós precisamos entender, gente, não receber correção é terrível. É uma brecha enorme. E, gente, pastores nacionais não conseguem receber correção. Isso é brecha. E um dia ou outro, o diabo vai pegar eles e vai tirar eles. Tem que tapar essa brecha. Tem que tapar essa brecha. E não é na hora que vem o ataque. Tem que tapar isso antes. Antes de vir ataques. Lascívia. Lascívia não é prática de atos libidinosos, né? Atos sexuais, mas é o olhar, né? É a pornografia, é o olhar maldoso, é o olhar adúltero que Jesus falou, né? É brecha, é brecha. Nós não estamos falando da cura dessas coisas, nós estamos falando do exemplo das brechas, tá? Preguiça. Muitos homens sofrem de preguiça. Terrível. É um mal terrível cultivado pelos pais. A pessoa que é preguiçosa, que todo ser humano tem uma certa parte que é preguiçosa. Mas se os pais tiram isso, se chama a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dele. A mãe superprotetora, o pai que deixa e não faz nada. E o filho que não arruma a cama de manhã, que não aprende a ter responsabilidade com a vida, né? Sim, eu sempre uso essa definição, e aqui tem muitos que não estavam das outras vezes, eu vou continuar repetindo, né? Minha definição de homem, sabe? Eu inventei essa definição de homem. Homem é a soma de horas que ele fez coisa que ele não gosta. Quer que fala de novo? Homem é a soma de horas que ele fez coisa que não gosta. Piloto de avião não é a soma de horas que ele pilotou o avião? Ninguém pilota esses aviões grandes de passageiros sem ter horas e horas de voo. Ele pode ter QI altíssimo. Ninguém quer nem saber quantas horas de voo você tem. Quantas vezes você voou e não caiu, né? Basicamente é isso. Porque se ele caiu, ele não estaria aqui mais, né? Tantos mil horas de voo. Tem que ter hora de voo, não é, não tem nada de QI. Ele vai no simulador, ele vai no avião, ele vai em qualquer lugar, mas ele tem que ter hora de voo. Homem, para dizer que é homem, põe na cara dele e fala assim: ele é homem? Quantas horas você fez coisa que você detesta fazer? Quantas horas? Quase nada, só faz o que quer? Então você não é homem. Por isso que aquelas turmas de soldados da elite, eles fazem horas e horas e horas e horas de coisas terríveis, que eles abominam. Porque senão não presta, não é homem, não serve. Tá? Se nós queremos formar pais, você quer formar filhos, homens, tem que exigir coisas chatas deles. Tem que exigir que eles lavem a louça. Tem que exigir que eles façam coisas que detestam, sabe? Porque senão não é homem. Não é homem. Como é que vai cuidar de uma família? Como é que vai ter respeito diante dos outros? Se o cara não aguenta fazer coisa que não gosta? Não é homem, ele não tem domínio nem de si próprio. Então, preguiça, gente, quantos anúncios de precisa de trabalhador e quantos desempregados? Por que os desempregados não podem trabalhar? Porque não querem trabalhar, não querem aprender outra coisa, só querem fazer o que ele gosta. É. O problema é que não passa. Ele dorme para vontade de trabalhar e ir embora. Mas tem irmãos na igreja que leem a Bíblia, que vão para a igreja, que faz tudo certinho, mas os meninos estão sendo criados para ser nada de homem. Nada. Não tem obediência, permite responder, não cria eles para ter respeito, não tem nada de moral nenhuma, e está na igreja, mas está criando pessoas com brechas enormes, pessoas que não vão ser úteis para a sociedade em nada, sabe? Você tem que aprender a aguentar a dureza. A Bíblia fala que é bom aguentar quando é jovem. É bom para o homem aguentar contrariedade quando é jovem. Porque aí, quando ele fica mais velho, ele sabe que não mata. Tem gente que não toma banho frio. Gente, já tomei banho frio muitas vezes. Não mata, não. É desagradável, mas não mata. Entendeu? Então, Você sair vendendo verdura de porta em porta. Você já fez isso alguma vez? Hã? Como? Esse que é o Clésio. Quem forma hombridade nos filhos é o pai, tá? A mãe não consegue, não. A mãe, por mais sargentona que seja, ela não consegue formar hombridade nos filhos. Se ele não tem pai natural, ele precisa arrumar um pai espiritual. Alguém que ele vai submeter, alguém que vai exigir que ele faça coisa que ele não gosta, para que ele crie assim, fibra em seu caráter, em seu ser. Precisa criar. Senão não tem jeito. Inconstância. Tem pessoas que não param em emprego, não param em nada, todo dia está com uma ideia nova, todo dia está com uma coisa nova, fala com você todo animado, amanhã você fala com ele sobre a coisa que ele falou ontem, não, já é outra coisa. Meu Deus, coitado das mulheres desses caras, e são muitas, e a gente encontra problemas seríssimos, que o cara é criança e nunca foi disciplinado para quando ele é cheio de iniciativa, não tem nenhuma acabativa, sabe? Ele só começa, ele não termina nada, ele só começa. A pessoa que tem que acabar o que ele começa, começa menos coisas. Sabe, nossa reunião da editora, sabe o que a gente faz? A pessoa que dá a ideia, a gente fala, ô, faz você, entendeu? Então a pessoa para de dar a ideia, a não ser, se deu ideia, é você. Então assim, brilhante a ideia, faça você. Esses dias estavam falando que José no Egito, ele interpretou o sonho do rei, e o rei falou, ninguém melhor do que você para cumprir isso, né? Aí o outro falou assim, mas foi Faraó que disse isso, né? Então, mas na verdade, é muito bom ter iniciativa, é muito bom ter ideias, é muito bom querer começar coisas, ter sonhos, mas é muito ruim a pessoa ficar dando ideias e sonhos e nunca cumprindo, e nunca pagando o preço, tá? Então, quando você começa a coisa, termina. Ah, mas não quero mais, não. Você começou, termina. Tem jovem que fala, ah, não. Eu não queria, né, esse curso, por exemplo, de ensino médio. De faculdade já é uma coisa um pouco mais séria, né? Você não pode ficar viajando de curso para curso, mas às vezes, se não é realmente a área que a pessoa deve trabalhar, ela deve parar, porque senão ela vai investir 4 anos à toa. Mas em alguns empregos, algumas coisas de mais curto prazo, a pessoa fala, não, mas não quero fazer isso. Você começou, meu filho. Pensa melhor antes de começar. Quando começa, termina. Então, quando a pessoa aprende a terminar o que ela começa, ela cria caráter, ela cria... Então, a inconstância, sabe, ser afetado pelos ventos, pelas opiniões, é um negócio terrível, é uma brecha terrível. Dívida, isso é demais, né? Dívida é um vício. A pessoa costuma gastar mais do que ela ganha. Toda vez que você encontra com ela, ela está endividada. Toda vez ela está falando, daqui a um ano ela vai estar livre da dívida. No outro ano não está coisa nenhuma. É um vício, é uma coisa terrível. Ela precisa de cura, precisa de tratamento. Sabe? Precisa de passar o controle das finanças para outra pessoa. Por um tempo, para ela aprender não gastar mais do que ela ganha. Sabe? Isso é uma coisa pecaminosa. A Bíblia diz não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então a dívida é uma área terrível, onde o diabo domina famílias inteiras, porque o chefe de família não sabe controlar as suas finanças. É uma, assim, meu pai era muito rígido. Ele exigia, quando ele dava dinheiro para comprar alguma coisa, exigia o troco nos centavos. E se não tinha os centavos, ele queria saber. Tinha que entregar os centavos. Também quando ele sentia de dar, ele dava de livre coração. Mas o problema é negócio, não tem nada de pai para filho não. Pai para filho é coisa correta, coisa certa. Aprende a dar certo. Aprende a gastar o que você ganha e não mais do que você ganha. Então é uma porta. E a Bíblia fala também claramente, Salomão diz, que quem deve é escravo de quem é o dono da dívida dele. Né? Por isso que os bancos e as firmas todos querem que você deve para eles. Por quê? Porque você vai virar escravo para eles, vai trabalhar meses e anos para eles. Né? Eles não te dão dinheiro porque são bondosos, eles dão dinheiro porque eles querem um monte de escravo. Quanto mais você deve, melhor para eles, porque agora você é escravo deles e não escravo de Deus. Deus não pode mandar na sua vida porque você deve. Então nós precisamos ser pessoas livres da dívida. Dívida é uma escravidão. Independência. aquele negócio de solitário, fechado, não abre para ninguém, não mostra fraqueza para ninguém, não conta as coisas para a esposa, não conta para os filhos, vive a sua vida totalmente, sabe, sem, é mala sem alça, entendeu? Não dá para pegar, sabe? Não dá, não sabe o que passa dentro da pessoa, a pessoa é independente, a pessoa é totalmente suficiente para si mesma, sabe? Ela resolve os seus próprios problemas e ela não se abre. Então essa independência é uma doença terrível e abre brecha para o inimigo. A independência dá origem à falta de comunicação, né? A falta de comunicação. Você chega em casa, você não conta o que acontece, você não conta seus sonhos, você não conta seus desejos, você quer que sua esposa seja unida com você, seus filhos sejam unidos com você, mas você não compartilha nada. E aí, como que eles vão ter algum meio de ter interação? Você é suficiente para si mesmo, você não fala nada, você não conversa nada. É o espírito de independência, é uma coisa errada. A língua, pensa que só a mulher que tem problema de língua? Não é não. Fofoca, homem fofoqueiro é terrível e tem uns montes, não é só a mulher não, tá? Tem homem que você não pode contar coisa para ele, porque se você contar para ele, ele vai para o mundo afora. Sabe? A pessoa tem falha. Sabe? Você conhece aquela história, né, dos pastores que se reuniram para contar os problemas deles? Conhece esse, né? Eles se reuniram para confessar seus pecados uns aos outros. Aí um falou assim, eu tenho problema com mulheres, eu vivo cometendo adultério. O outro falou assim, eu tenho problema com dinheiro, eu vivo pegando dinheiro da igreja. Aí o último falou assim, irmãos, eu tenho problema com fofoca, eu não consigo ouvir essas coisas e não contar para os outros. Aí se ele tivesse contado isso primeiro, os outros não iam abrir, né? Mas esperou os outros contar primeiro. Então, não ter trava na língua, não saber quando deve não falar nada, não saber segurar, não falar certas coisas nas horas erradas, saber a hora de falar as coisas certas, saber quando controlar a língua. A mentira, tem gente que aprendeu a mentir desde criança e nunca foi liberta da mentira, mente direto, mente sem ver, amplia as histórias, melhora as histórias para ficar mais interessante, né? Mentiras de várias formas. E outra coisa, promessas vazias, faz promessa que não vai cumprir, faz promessa que não vai honrar, faz promessa vazia. Então tem muito problema de língua, tanto problema seríssimo. Outra coisa, impaciência, não tem paciência, não consegue tolerar nada que ele não gosta, sabe? Não tem paciência. Se você está criando filhos, você vai ter que ter paciência, não é verdade? Não tem jeito, você tem que ter paciência para um monte de coisas que você não gosta, para assistir um monte de desenho animado que você detesta, né? Você vai ter que ter paciência. Todo mundo acha bonito esse negócio de rolar na grama com o filho, mas não é todo mundo que gosta de rolar na grama, não. Então, assim, a paciência de esperar, de ir devagar, de a coisa não acontecer rápido, de esperar resultados que demoram, de ficar cultivando e esperando essas coisas, a impaciência é um problema sério. Corta qualquer possibilidade de colher coisas a longo prazo. Vício. Quando eu falo de vício, não estou falando dos vícios comuns que a gente estão incluídos, é lógico, mas não estou falando desses vícios. Estou falando do vício do videogame, estou falando do vício do trabalho. A pessoa só trabalha, só pensa em trabalho, só se imerge no trabalho, não consegue falar de outra coisa no seu trabalho, não consegue se envolver outra coisa no seu trabalho, é um vício. E assim por diante, seja qualquer que seja coisa que você não tem controle, que você não tem domínio, que você não reparte, para de pensar nisso agora, para de fazer só isso agora, faz outra coisa, divide seu tempo, né? E o último seria, o último que eu coloquei, aqui são apenas amostras, deve ter muitos outros, eu não sei, mas são os que eu pensei, são os que me vieram à mente quando nós falamos de tapar as brechas, seria essas coisas. Medo, o medo. Como que essa brecha do medo se aparece? Evitar confronto. Você nunca gosta de falar uma coisa desagradável para alguém. Você nunca gosta de ver cara feia. Você nunca fala para a mulher nada que você sabe que ela vai brigar, você quer evitar a briga. Então você tem medo da mulher, tem medo de confronto. Você não fala com o colega, você não fala com o filho, você não fala com o irmão na igreja, você não fala a verdade, você não confronta, você vai vivendo a vida escapando, escapando, escapando. É? Primeiro pecado entrou por quê? Adão não teve coragem de falar para Eva, não. Aí Deus falou, porque deste ouvido a tua mulher, veio toda a desgraça sobre o mundo inteiro, não é? Não, porque não tem, tem medo de confronto, tem medo de falar a verdade, tem medo da cara feia, tem medo de briga, tem medo de discussão, tem medo de qualquer coisa. E isso não é coisa de homem. Homem tem que ter coragem de falar a verdade em amor. Mas não pode viver dominado pelo medo. Medo de procurar ajuda dos outros, medo de se abrir. Passividade, deixar os outros resolver as coisas. Deixa, né? Vai, o menino vem perguntar para você, você fala, pergunta para sua mãe. Você tira o corpo fora, você não quer ter problema. E esse medo cria hipocrisia, porque na verdade a gente não tem coragem de falar na cara, mas a gente acaba falando depois com outros, a gente fica incomodado, ninguém consegue ficar empurrando para dentro. Então você tem medo de falar com as pessoas, mas você fala na hora errada e isso cria hipocrisia. Alguém tem alguma ideia aí de alguma outra brecha que nós não estamos comentando aqui?
Procrastinação.
Empurrar as coisas para frente. Muito bem. Exatamente. Bom, e por fim, então, vamos falar um pouquinho sobre como tapar essas brechas, como fechar essas brechas. Oração e estudo da palavra diário. Regular e diário. Orar e ler a Bíblia diariamente. Por quê? Porque o muro é a paixão por Jesus. E se você não passa tempo com Ele, a paixão vai esfriando e essas outras coisas vão abrindo. É muito ingênuo pensar que você vai vencer essas brechas de outra forma. É Deus que vai nos dar a força. A santa fraqueza faz-nos sentir necessidade de Deus. Olhe no espelho cada dia de manhã, quando você levanta de manhã, e olha no espelho e enfia o dedão assim e fala assim, seu sem vergonha, safado, desgraçado. Se você não tiver a presença de Deus hoje, você vai arrumar dívida que não pode pagar, você vai arrumar briga que não devia arrumar. Ajoelhe agora e busca a graça de Deus para você não entrar em fria hoje. Costuma fazer isso todo dia, você vai ver como é que vai mudar. Leia a palavra, ore, busque de Deus, sinta sua necessidade, permita que Deus te fale na hora da oração, sabe? Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas preocupações. Permita que Ele dê ideias. As ideias de Deus nunca são bombásticas. Não, elas são bem sutis. Tipo Panamá, vai tomar banho no rio. Ih, esse rio sujo? Não vou não. Deus fala coisas muito simples. A solução para coisas complicadas é coisas simples. Coisas desprezíveis até. Deus dá uma vontade. Comenta isso com sua esposa. Faz isso. Faz aquilo. Que tal começar isso? Visita fulano. Para que visitar fulano? Não, estou falando. Aí você vai lá, surge uma ideia, surge uma solução. Você olha para trás, pô, resolveu um problema grande através de uma ideiazinha que me surgiu na hora da oração. Não é verdade? Então assim, Deus trabalha através de coisas pequenas. Coisas grandes são resolvidas através de coisas pequenas. Mas tem que tirar tempo para ler a palavra, permitir que uma frase toque a sua mente, permitir que um pensamento entre. Ore e escute, e fica calado, e veja, e sinta. Sabe, um dia desses, só para te dar um exemplo, um dia desses eu fui pregar numa igreja em São Paulo, que eu sempre vou. O pastor pediu para ir, ele sempre pede mais ou menos naquela semana. Eu entendi e tal e fui. Quando eu fui, pasme, não era eu que ia pregar. Era o dia errado. O irmão chegou e falou assim, você vai pregar hoje? Eu vou. Porque não era ele que tinha convidado, era o outro pastor. Aí ele falou, o outro que falou que ia chegar não chegou, mas
Aí eu fui olhar no e-mail, era dia 12, era ontem, não era aquele dia. E eu já tinha ido a semana passada, é uma viagem tanto e tal. Puxa vida, você fiquei. Falei, que absurdo de eu cometer um gafe desse tamanho. Mas daí teria que vir na outra semana. Eu falei, acho que eu vou ligar e falar que eu não vou. Porque eu já fui duas semanas, na outra semana tinha ido por outro motivo, uma formatura, depois dessa semana, não. Está muito pesado, não vou. Mas aí não fiquei muito em paz. Aí eu perguntei para Deus outro dia, devo ir ou não? E às vezes Deus demora a responder, mas esse dia ele respondeu rapidinho, você vai. E você vai pregar isso. Pronto. Tem que ir. Entendeu? Então assim, é um negócio assim, que se você der tempo para Deus falar com você, a paz de Deus é o árbitro. Então às vezes você está sem paz com uma coisa. E essa foi a experiência que estou contando, porque foi assim, muito rápido. E eu não tinha, eu tive paz total e total certeza que era a vontade de Deus e tal, e beleza. Caiu, só foi embora a dúvida e tal. Mas tem dia que não, tem dia que demora. Você ora e Deus não fala. Tem dia que demora, você fica na incerteza. Será que vou, será que não vou, será que Deus quer, será que Deus não quer essa decisão? Mas se você ora com sinceridade, põe diante de Deus, espera nele, a paz de Deus vem ou vai, você vai ter certeza do que você deve fazer. Amém? Então assim, nada substitui esse negócio aqui. Sabe? A primeira coisa para tapar suas brechas é sentir sua fragilidade e buscar socorro na palavra de Deus, lendo sequenciadamente e oração, apresentando a Deus, mas mais ouvindo do que falando. Às vezes a gente fica só ouvindo, não dá para ouvir nada, porque a mente fica distraída, então é melhor orar. Mas enquanto você está orando, a mente está focada, então preste atenção, porque o que você está falando não é tão importante. O que Deus te fala quando você está orando é mais importante. Então, nenhum homem, nós ouvimos hoje, né? O homem, a verdadeira hombridade é ser semelhante a Cristo, não é? Então não, nós não podemos ser homens de verdade sem Jesus. Nós precisamos ver Jesus, conhecer Jesus, ouvir a voz dele, senão a gente está perdido, né? E nós ouvimos também que assim como o Pai é com Jesus, é que nós devemos ser com nossas esposas. Como é que a gente vai ser com as esposas se a gente não sabe como é que o Pai é com Jesus ou Jesus conosco? Não é verdade? Então essa ligação com Deus era muito importante. Ela é muito importante. Sem isso, o resto, qualquer conselho que alguém te dá, qualquer livro que você ler, não vai valer nada, porque tem que ser pessoal. Fé. Fé é uma coisa pessoal. Fé não é uma coisa do outro, não. Fé é sua fé. E fé vem de ouvir a voz de Deus. Então é muito importante ler a palavra e orar, mas não é por obrigação. Não é para se sentir mais assim religioso, não, é para ouvir a voz de Deus, para saber o que ele está falando. A segunda dica que eu digo para essa questão de brechas é o uso do seu tempo, sabe? Não é à toa que aquele provérbio, mente desocupada, oficina de Satanás, não é verdade? Sim, pessoas caem em pecados terríveis porque não administram o seu tempo direito. A administração do tempo significa que você tem tempo para cada coisa, que você tem tempo para lazer, tempo para ser social, tempo para estudar, tempo para trabalhar, tempo para ter comunhão, tempo para várias coisas, mas você não permite que a sua vida simplesmente, sabe, vaze e simplesmente aconteça as coisas sem planejamento. Precisa de administrar seu tempo para que não haja brecha para o inimigo entrar. A outra coisa muito importante é, por exemplo, você premeditar sobre situações onde você corre perigo. Sabe? Se você é uma pessoa que se ira fácil, então sempre, nunca converse um assunto difícil, um assunto complicado, um assunto polêmico, sem ter alguém perto que você dá o direito de chamar a atenção e falar, põe a mão, peraí, deixa eu falar, entendeu? Por exemplo, você vai orar de madrugada no outro dia, não vá dormir tarde, não tem jeito. Como é que você vai orar de madrugada se você vai dormir tarde? Deixa tudo arrumadinho antes. Então assim, estou querendo dizer assim, por que Davi caiu em pecado com Batseba? Porque ele não foi para a guerra, é hora de rei ir para a guerra, e não foi, ficou em casa. Aí ele estava sem nada para fazer, saiu lá fora, viu a mulher se banhando, uma coisa levou a outra. Então assim, o pecado não acontece sozinho. O pecado acontece porque tem oportunidade. Se eu sei que tem oportunidade, planeja antes para não ter oportunidade. Entendeu? Planeja antes. Se você tem problema com bebida, não passa perto do bar. Não é? Se você tem problema com dinheiro, deixa a sua esposa administrar o dinheiro. Entendeu? Se você tem problema, pensa as coisas e planeja. Seja uma pessoa
que conhece suas fraquezas e premedita como evitar de entrar neles. Isso ajuda demais. Não resolve, porque... mas Deus, vendo essa seriedade, ele intervém e as coisas acontecem. Sabe? Então, se a gente sabe que está em fraqueza, talvez o primeiro pecado, a primeira falha de Adão foi deixar a Eva ficar lá sozinha perto da árvore. Né? O que Adão estava fazendo na hora que a Eva estava perto da árvore? Né? Então, evitar. Outra coisa, estamos terminando já, mas necessidade de mentores e amigos. Todos nós precisamos de alguém que a gente possa abrir o coração para valer e que a gente pode confiar que ele não vai espalhar para os outros. É uma pessoa confiável e uma pessoa que pode nos dar conselho. E o conselho dele não é Deus falando, mas pode ser, entendeu? Nunca é substituto para sua comunhão pessoal com Deus, mas pode ajudar muito, tá? Pode ajudar muito. Nós precisamos de mentores, que eu chamo de pessoas que mais maduras do que nós, que nós podemos abrir a vida para eles. Não necessariamente, precisa saber muita coisa da sua vida, não precisa saber tudo da sua vida, não precisa saber tudo, são pessoas maduras, que já viveram bastante e você confia. E você chega, pode talvez ser um ano que você não encontrou com ele, você vai lá e fala e ele vai te dar uma palavra boa. Agora, outra coisa são amigos, amigos piedosos, amigos de Deus. Esses acompanham a sua vida de perto, esses estão junto com você na luta, no dia a dia, mas não, talvez não sejam mais maduros que você, sejam no seu mesmo nível. Mas sendo outras pessoas, com outro ponto de vista, ajuda muito a gente a conseguir controlar as coisas. Então são dois tipos de relacionamento, mentoreamento, pessoas mais maduras e pessoas amigas do mesmo nível. Né? Construção de hábitos saudáveis. A construção de hábitos saudáveis. Isso aí eu ia entrar mais em detalhes sobre isso, mas não vai dar tempo. Rotinas construtivas, sabe? Hábitos... tem um livro que está na lista dos mais vendidos de Veja no Brasil, mas estava nos Estados Unidos também, O Poder do Hábito. Muito interessante a experiência de mostrar que a maior parte das nossas vidas consiste de hábitos. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, eu cansei de ficar decidindo qual cor de camisa usar, então eu comprei tudo camisa branca e aí eu não tenho que decidir nada. Eu levanto de manhã e já pego a camisa. Qual camisa eu vou pegar? Todas são brancas? Pega a primeira. Né? Então assim, hábito é mais ou menos assim. Hábitos são coisas que você faz automaticamente. Coisas que você faz. Então, hábitos fazem parte muito importante das nossas vidas. Se você gastasse tempo decidindo tudo que você vai fazer no dia, ia ser um desgaste terrível, desnecessário. Então, você precisa ter hábitos que você não precisa pensar. Já está mais ou menos ordenado assim. Só que tem hábitos destrutivos e hábitos construtivos. Nós precisamos aprender como construir os hábitos. Por exemplo, se tem coisas regulares na sua vida que sempre que você faz dá problema, tem que mudar o hábito, né? Tem que mudar o hábito. Tem amizades que não são boas. Toda vez que a gente vai conversar, dá problema. Então, não, corta essa amizade, né? Tem amizades que te constroem, mas você quase nunca vai ver a pessoa. Começa a construir um hábito, entendeu? Então, são hábitos saudáveis que ajudam a gente a construir e tapar essas brechas em nossas vidas. Amém? Tem alguma pergunta assim surgindo aí, ou alguma dúvida? Tem não, né? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações ainda nesse dia. Nós queremos não só informação para guardar em gavetas em nossas mentes, nós queremos algo que vá mexer com a prática do nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, em áreas onde nós estamos falhando, onde estamos perdendo espaço, onde o inimigo está entrando e aproveitando, Senhor. Ajuda-nos a discernir essas áreas. Ajuda-nos a tapar essas brechas. Ajuda-nos, ó Deus, a discernir como tapar as brechas, Senhor. Ajuda-nos a ver quem pode nos ajudar. Ajuda-nos a discernir a maneira certa de trabalhar sobre essas áreas em nossas vidas, onde estamos tendo dificuldades. Dá-nos, ó Deus, graça, nós te pedimos. Senhor, cremos que tu és o mais interessado em formar um exército de homens que sejam valorosos, que sejam, ó Deus, com os muros completos, os muros levantados, os muros de proteção, não só para eles, mas para suas famílias, Senhor. Nós pedimos que o Senhor construa muitos homens que tenham esses muros prontos, Senhor, esses muros em ordem. Trabalha em nossas vidas também, Senhor Deus. Mostre-nos as áreas onde nós estamos frágeis e não sabemos. Mostre-nos as áreas onde nós pensamos que estamos fortes e na verdade não estamos, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, humildade para aceitar a correção, para aceitar, ó Deus, conselhos de irmãos, pessoas que estão perto de nós, que veem coisas que nós não estamos vendo, Senhor. Senhor, levanta um exército como aquele exército de Joel, onde cada um não sai da sua fileira e cada um defende o seu irmão e onde o inimigo é ameaçado, Senhor, diante das suas tropas. Senhor, nós pedimos isso. Ajuda cada um aqui, Senhor, que esteve em todas essas palavras de hoje, esteve ouvindo, esteve analisando, esteve pensando. Ajuda cada um de nós, Senhor, a entender a tua vontade, a tua estratégia para nós taparmos as brechas em nós. Para que teu nome seja louvado, tua cidade seja levantada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.